Olá, eu sou o Léo Abel e esse é um episódio do podcast O Que Te Move na Gringa. Eu li um artigo que dizia que 66% dos jovens brasileiros pensam em morar fora do Brasil. Por isso, eu decidi fazer esses episódios bônus, onde nós vamos conversar com brasileiros que moram na gringa e saber mais como é esse processo de mudança. O objetivo não é incentivar, mas sim informar as pessoas que queiram viver essa experiência. Espero que vocês gostem e deixem a sua opinião no Instagram, @leoabel.
Você me chama do jeito que você quiser,
tá bom,
Leo.
Eu vou te chamar do jeito que eu quiser, tá querendo. Então você tá dentro do armário.
Tô dentro do armário.
Não é época, não é hora de entrar no armário, Juliana. É justamente o contrário.
É hora de sair, né?
Isso.
Eu lembro, a entrevista que você teve com o Tino, que ele fala que ele também tá dentro do armário, mas ele não quer voltar pro armário.
Isso, a gente não quer voltar pro armário. Armário nunca mais.
Nunca mais, né?
Armário é coisa do passado. Você tá pronta?
Ah, eu tô, né?
Então vamos nessa.
Pergunta, antes de começar.
Pergunte.
Você edita ou eu posso falar tudo assim e tudo bem?
Amor, é assim, ó, é um tiro só. Você tem uma bala no revólver. Você tá me entendendo?
Tá, gostei.
Vamos lá. Ela é atriz, bailarina e produtora. Trabalha no eixo Nova York e São Paulo. Ela se mudou para os Estados Unidos após intensivo anos de estudo em dança em São Paulo, onde obteve sua graduação em balé clássico pela Royal Academy of Dance. Em 2011, ela iniciou seus estudos na Lee Strasberg Theater and Film Institute aqui em Nova York, formando-se no fim de 2013. Desde então, ela atuou em diversas peças e filmes nos Estados Unidos. Em 2017, ela foi indicada para o prêmio de melhor atriz no Brazilian International Press Awards. Em 2018, ela criou a sua própria companhia de teatro ao lado da atriz Renata Soares. Ah, como é que pronuncia isso?
Upante.
Theater Company New York City, que estreou sua primeira peça, Savana Glacial, escrita por Jo Bilac, aqui no New York City Fringe Festival em 2019. Eu assisti, foi maravilhosa. Sua última performance ocorreu no início deste ano em Singapura, no Fringe Festival, com a companhia Square One Collective, na peça No Place. Nós nos conhecemos aqui em Nova York porque tínhamos amigos em comum. Aí a gente grudou que nem carrapato. Ela foi produtora e atriz do espetáculo que eu criei e dirigi aqui em Nova York, chamado Immigrant. Por conta da pandemia, ela está em São Paulo e criou sua empresa, Mão Made, onde ela produz com suas próprias mãozinhas mágicas e imaginação macramês e bordados, inspirados pelo mundo, pessoas e emoções. Com vocês, a minha linda, amada e talentosa amiga, Juliana Suaide. Mas Ju para os íntimos. Uou,
não, Léo, tem que ficar quieto agora porque é hora do jazzinho.
Ai, é, não, ai, é verdade. Não, o jazzinho já foi, aí a plateia vem abaixo depois do jazz. Isso. Vocês notaram que ela escuta, né?
Ai, gente, eu tô até confusa se eu sou o que te move ou o que te move na gringa.
A gente tá fazendo o que te move na gringa.
Ai, tá bom. Ok.
Porque a senhora é gringa, né, meu amor?
Ai, Léo, eu sou, mas faz 6 meses que eu tô no Brasil. 6 meses que eu tô no Brasil. Agora eu tô confusa quem eu sou.
Mas são 5 meses de Brasil e quantos anos de Nova York?
Ah, são 9 anos de Nova York, né?
Pois então. Por que Nova York, Juliana?
Ai, Léo, por que Nova York? Porque puta que pariu, né? Por que não Nova York, né?
Essa é a pergunta correta.
Pra todo mundo que é do nosso meio, por que não Nova York? Não, na verdade, Nova York foi porque eu queria aprofundar nos meus estudos de teatro, né? Que eu comecei a fazer teatro aqui no Brasil na faculdade, na PUC. Fiz 2 anos de artes do corpo, larguei e falei. Rolou a oportunidade, assim, tipo, de ir para Nova York. Então eu falei, mano, não vou perder essa oportunidade, certo? E daí fui. E foi meio que para isso, para estudar, entendeu? E daí virou o que virou.
Mas aí você tem toda essa bagagem como bailarina, não é?
Ah, eu comecei com balé clássico. Tudo na minha vida começou com balé clássico, né? Eu comecei a fazer balé com 3 anos de idade, aqui no Cisne Negro, aqui em São Paulo. E daí o balé que me levou para o teatro musical, que me levou para o canto, que me levou para a interpretação, que me levou para Nova York. Então é culpa dele.
Quer dizer, foi ali na movimentação, né? No ziriguidum do balé que você começou tudo.
Foi lá no Pas de Bourrée.
E aí, chegando em Nova York, Julianinha, aquela meninota inocente, cheia de sonhos.
21 anos.
Era o que você esperava?
Mas nem. Eu quase falei outro palavrão, e daí eu percebi que eu não sei se eu posso falar tanto palavrão. Quer dizer, eu posso falar o que eu quiser, né? Mas
eu acho que pode.
Então, não, nem fudendo. Não, assim, Nova York, gente. Ai, meu Deus, ontem me bateu uma saudade daquele lugar, que daí eu me pergunto por quê, né? Porque é uma cidade que só te dá uma porrada atrás da outra. E eu tava com saudade, chorando, olha a louca, sentada aqui na varanda, olhando a lua e lembrando dos tempos que eu sentava no meu rooftop e via a skyline de Manhattan. Como se fosse 7 anos atrás, né? Mas mesmo assim. Nova York não foi o que eu esperava, porque no primeiro ano eu comecei a ter crise de pânico e de ansiedade.
Não, tudo bem. Tipo, obrigado por você trazer esse assunto, porque eu acho que é super. Todo mundo passa por isso.
É.
Porque eu fico imaginando você, uma menina de 21 anos, chegar numa cidade como essa. Não deve ser fácil, né, Ju?
Léo, não é fácil. Eu falava inglês, falava, mas assim, não era tipo a fodona do inglês, assim, eu falava porque eu fiz aula de inglês, mas eu não era a super boa do inglês, eu tomei muita tapa na cara no começo, e sei lá, eu tinha 21 anos, né, então eu me considerava ainda muito criança, então não foi fácil não.
E como é que você lidava com essas crises de ansiedade que você tinha?
Ah, então. Ai, Léo. Eu comecei a fazer yoga, bem clichê, mas que realmente mudou minha vida. Yoga, meditação. Mas, assim, várias vezes eu lidava simplesmente, tipo, ligando. Teve noite, assim, que foi no momento de crise, assim, na crise pesada. Eu lembro que eu ligava pra minha mãe em São Paulo e eu só conseguia dormir se eu ficasse, tipo, no Skype olhando, tipo, falando com ela até eu dormir, como se ela estivesse ali comigo, sabe? Tipo, bem voltei para os tempos de 7 anos de idade, que a mãe tá me colocando para dormir. Foi meio que assim, eu começava a procurar ajuda nos meus amigos, assim. Foi o que me fez sobreviver. Porque meus amigos estavam longe, minha família estava longe. Mas eu falava com a minha terapeuta, ela falava, olha, você precisa reach out, né? Você precisa falar com as pessoas para elas te ajudarem. Então, se você fica se sentindo mal de falar com as pessoas, ficar repetindo, tocando na mesma tecla, faz uma lista das pessoas que você pode falar e cada um dia da semana você liga para uma dessas pessoas, que daí não fica repetitivo, sabe? Você tá sempre falando com alguém. E foi o que foi.
Porque tem isso, né? Quando a gente tá em crise de ansiedade, ataque de pânico, essas coisas, a gente fica sentindo que a gente atrapalha as pessoas também, né?
A gente vira um burden na vida das pessoas, né? Tipo, eu sou a chata que sempre falo da tremedeira que me dá quando eu não consigo dormir à noite porque eu acho que eu vou, sei lá, whatever. Então, era isso. Eu ficava achando que eu era a pentelha, que tava enchendo o saco de todo mundo. E daí ela falou, pra você parar de se sentir dessa forma, que você não é, mas pra você parar de se sentir dessa forma, faz uma lista. Você tem quantas pessoas você pode contar? Daí eu fiz lá a minha lista. Pronto, isso aí dá, tipo, a cada 15 dias você fala com uma. Ninguém vai achar que você é chata. E rolou. E saí dessa e tamo aí.
E por que você não desistiu? O que foi que não te fez desistir?
Eu senti que... Eu era um momento assim, eu tava com 22 quando tudo isso começou. Eu vim pra São Paulo, fiquei tipo umas 2 semanas em São Paulo, porque na real tudo isso só começou porque eu peguei uma hepatite transinfecciosa. Anyway, é uma história mais longa, mas assim, começou por causa de uma doença. Então eu acabei vindo pro Brasil pra meio que ver o qual ia ser dessa doença, porque lá em Nova York ninguém conseguia entender o que tava acontecendo comigo. E daí eu vim pra cá e meus pais são médicos, então assim, eu toda hora tava com um médico diferente me olhando, sabe? E daí entenderam que era só. Era uma hepatite transinfecciosa que eu peguei e que é isso, que ia passar uma hora. Eu não ia morrer disso, mas eu não sabia quando eu tava em Nova York. Eu achei que eu claramente ia morrer disso e aí ia morrer sozinha disso, né? Sem ninguém do meu lado. Daí quando minha mãe falou assim, Juliana, chega! Você tá entrando hoje à noite no avião, você tá vindo pra São Paulo. Que daí eu não tinha escapatória, né? Porque ela queria que eu fosse e eu falava, não vou, porque eu vou morrer no voo. E daí eu não morri no voo, vim pra São Paulo, me tratei aqui e... Qual foi a pergunta mesmo?
O que foi que fez você não desistir de ficar em Nova York?
Então, que daí quando eu comecei a melhorar e etc., eu ainda tinha mais 6 meses da escola para completar o primeiro ano dela. E o plano era ficar lá um ano. E daí eu falei, cara, eu não vou nos 6 meses sair do curso, sabe? Foi mó perrengue pra chegar lá, passei por um monte de coisa pra chegar lá, e agora eu vou desistir, que nem eu fiz com a PUC, que nem eu fiz com a Forect aqui em São Paulo, que nem eu fiz com, sabe? Um monte, aquela coisa meio assim, não vou desistir. E era uma coisa que eu tava curtindo pra caramba, sabe? Nossa, eu fiz os amigos mais estranhos que você pode imaginar na face da Terra, fui nas festas mais loucas que você pode imaginar na face da Terra, aprendi tanta coisa e na própria escola de teatro você aprende muito sobre você mesma, né? O mais legal do teatro para mim é isso, o autoconhecimento que você tem nas aulas. E aí eu falei, eu não vou jogar tudo isso pro ar por causa de uma crisezinha, eu não sou essa pessoa, sabe? Eu vou lá e... Ainda não foi, eu vou fazer acontecer. Então eu falei, não, bora, vou embora, vou voltar, tô melhor. Voltei, assim, desesperada, óbvio, de a qualquer minuto ficar doente de novo. Mas também foi uma época, assim, que eu tava pronta pro que der vier. Assim, eu recuperei uma doença que eu achei que eu não ia recuperar. E eu tava prestes a me formar no primeiro ano da escola fora do país. Então, acho que foi isso que meio que não deixou eu desistir, sabe? E daí juntou com vários amigos que iam e voltavam. Foi uma época que Nova York sempre tem alguém indo visitar, né, Léo? Você sabe muito bem. E foi uma época que tava muita gente indo visitar. A Milena Martinez foi morar comigo lá em casa. Pra quem conhece a Milena Martinez, ela é a coisa mais engraçada que existe neste universo. Então, ela super me animou e eu, assim, quando vi no final do ano, eu já tava, tipo, tô melhorando, vamos seguir em frente. E foi o que foi.
Objetivos, né, Ju? Quando se tem objetivos, não há barreiras que nos façam parar.
Exatamente. Não vai ser uma hepatite transinfecciosa que vai me parar.
Pelo amor de Deus, ainda mais tendo pais médicos.
Nossa, imagina.
E Ju, como é que é ser imigrante em Nova York?
Eu acho que quando eu mudei pra lá, eu ainda não tinha muita noção do que era, né? Porque eu tava só estudando, era a minha primeira vez morando fora, assim, primeira e única vez morando fora do país. Então eu não tinha muita noção, assim, que eu era uma imigrante. Pra mim era tipo, eu sou a foreign student. E é isso, eu não sou uma imigrante, né? Porque se você parar pra pensar, eu não sou até hoje, né, Léo? Porque eu não tenho green card, assim. Eu ia tentar tirar esse ano, com a pandemia miou minha vida e vai ficar por ano que vem. Mas, assim, eu não, eu tecnicamente ainda nem sou considerada uma imigrante, né, do país. Eu sou um alien. Eu sou um alienígena.
Uhum.
Então, mas assim, na real eu sou, porra, faz 9 anos que eu tô lá, todo mundo me vê como uma imigrante. E no começo eu não entendia muito bem. Eu comecei a entender isso mais quando eu me formei, peguei o meu visto de atriz e comecei a ir pra audição. Que daí as pessoas começavam a me mandar pra papéis de imigrantes.
A latina,
a prostituta.
Olha o estereótipo.
A faxineira. Uhum. Imagina, eu, tanto estereótipo. Eu fui pra tanta audição, assim. Eu lembro que teve uma que eu fui que era do Blue Blood. É um com a Jennifer Lopez. É um seriado da NBC. ou ABC, um dos dois. E eu fui pra essa audição e era pra ser uma prostituta brasileira. E eu cheguei lá, Léo, e assim, o perfil não era nada eu, porque era tipo pra ser uma prostituta de 45 anos, sei lá. Só que o meu agente, os nossos agentes maravilhosos americanos que ouvem tipo, ah, brasileira, coloca tudo na mesma né, mesmo mar ali. Uhum. E quando eu cheguei, eu falei, mano, esse papel não é pra mim, sabe? Tipo, super não é pra mim. Eu fiquei até com vergonha. Eu lembro que eu fui, entrei na sala e o casting director é um casting director que é super famoso lá em Nova York. Ele faz várias audições de coisas grandes. E assim, na hora que eu olhei, eu falei, puta merda, eu não acredito que eu vou conhecer ele justamente com um papel que não é nada pra mim. Tipo, eu tava com raiva, fiquei com raiva do meu agente. Nunca mais trabalhei com ele, por sinal, parei de trabalhar com ele. Mas eu fiquei puta, porque eu só ia me queimar, sabe? Mas era isso, foi aí que eu percebi que eu era uma imigrante, que eu era tipo, ah, brasileira, taca lá na rede das prostitutas, da, ah, sotaque, que sotaque é o seu? E ninguém nunca entendeu que eu era, sabe? Porque você olha pra mim, você não acha que eu sou brasileira, você não acha que eu sou... Ninguém nunca sabe o que eu sou, né? Todo mundo fala, ah, você é russa, você é espanhola, você é italiana, você que você é, sabe?
Turca, você é turca.
Turca, croata, tudo. Já perguntaram se eu sou tudo, que você imaginar menos brasileira. E daí, mas acho que foi assim que eu comecei a me sentir imigrante, foi quando eu comecei a audicionar, sabe?
Uhum.
No começo, assim. Mas agora mudou, é outra coisa, eu sinto outra coisa.
Entendi. Como é que foi fazer I Am Migrants?
Ai, foi uma delícia, porque eu tinha um diretor maravilhoso. Não, sério. Foi muito legal, Léo. Eu nem sei se eu... Obviamente, eu já te agradeci por isso. Já falei com você muitas vezes ao vivo sobre isso. Mas, assim, eu acho que o processo que foi feito das histórias super pessoais foi uma terapia, Léo.
Uhum.
Uma terapia.
Pra todos nós, inclusive.
Exatamente. E o fato de estar no palco com outros imigrantes, com as histórias e as baggages deles, que são também uma loucura, assim, foi muito gostoso. Eu acho que isso que eu mais amo em Nova York. O fato de você sair na rua e você se relacionar com gente do mundo inteiro, assim, o dia inteiro. O dia inteiro é gente do mundo inteiro e é novidade o dia inteiro, é uma cultura diferente, é tudo, tudo, tudo. E ainda mais no teatro, né?
Você escuta todas as línguas no metrô.
Todas as línguas. Às vezes eu acho que um tá falando uma língua, o outro tá falando outra e eles estão se entendendo. Sério.
É mais ou menos isso. Pra quem não sabe o que é o iMigrant, Ju, você quer que eu explique ou você gostaria de explicar?
Ah, você que sabe, você que é o dono disso aqui.
Não, mas se você é minha convidada...
eu posso explicar, daí você coloca o seu charme.
Tá bom.
A Immigrants foi uma peça que o Léo teve a ideia, tinha uma ideia de juntar várias pessoas de nacionalidades diferentes lá em Nova York e com cada uma delas contar a sua própria história através de... obviamente, não só fala, como dança, canto, circo, tudo que você pode imaginar, porque aquela cidade é uma coisa de talento. E, através dessas histórias, montar uma história em geral sobre imigrantes. Mas, assim, as histórias não... Elas se costuravam porque sempre tinha alguma coisa que uma encaixava na outra. Mas não era assim, a minha história é a mesma história do... Que encaixa na história do Ian, que se encaixa na história das outras pessoas, entendeu? Era, tipo, cada um com a sua própria história, porque era uma coisa bem pessoal. E um processo, assim, bem colaborativo ao mesmo tempo, por ser pessoal, era mesmo assim, era bem colaborativo.
Era o início de uma coisa meio Sense8, que eram essas cinco pessoas de diferentes partes do mundo se encontrando com um bilhete de trem. Eles iam viajar para um lugar... E aí essa grande viagem, na verdade, é dentro da história dele sobre migração, né? Uhum. Não necessariamente quando você migra de uma cidade para outra, de um país para outro, mas quando você migra mesmo em emoções, em fases da vida. Por exemplo, a história da Ju era de um relacionamento que ela teve com um menino boliviano, né? colombiano. E a gente falou sobre essa separação. Como é que foi ela cair em si de que aquele menino não era legal pra ela.
Não era bacana.
Histórias da vida. O que é muito Nova York, né?
Não, é só isso, né, Nova York? Zoeira, não é só isso. Mas é basicamente isso.
Ô, Ju, vou mudar de assunto, assim, me fala uma coisa. Como é que é ser membro oficial do clube da Disney? Eu tenho muita curiosidade nisso.
De todas as perguntas que eu podia responder nesse podcast, essa não tava nelas.
Mas, assim, se eu puder falar com a sua família, me afiliar a essa família pra ganhar uma carteirinha, eu ia amar.
Léo, então, é o seguinte, o clube, o Disney Vacation Club, é um clube da Disney que agora, assim, é enorme, mas quando a minha família se afiliou a eles, era logo no começo. Então, assim, Léo, o preço não chega nem perto do que é hoje em dia. Então, por isso que eu nem falo para as pessoas, tipo, ai, vai lá, porque é um bagulho muito caro hoje. Mas a minha família sempre foi muito Disney louca, sabe? A gente, minha família toda sempre foi guia de Disney, eu já fui guia de Disney. Então, assim, a gente faz parte do DVC, você fala que você é um DVC member, né? Um Disney Vacation Club member. A gente faz parte disso desde 96 e acho que começou em 94. Então, a gente pegou logo ali, ó, no começo. E por isso que hoje eu não aconselho.
Ah, não sei que você tenha dinheiro para isso.
Ah, com certeza, você tem dinheiro, eu aconselho, gente. Se tem dinheiro, vai lá.
Quais são as vantagens, Ju? O que vocês têm ali? Quais as vantagens?
Então, você é como se fosse um timeshare, sabe? Sabe o timeshare de hotel do mundo? É um clube, né? De que você paga uma membership e você tem pontos para gastar em hotéis. Então, assim, o da Disney, o DVC, é tipo isso. Você paga uma membership e você tem tantos pontos, dependendo da sua membership, tantos pontos para gastar num ano em hotéis da Disney ou outros hotéis ao redor do mundo que fazem essa colaboração com a Disney. Então, assim, você pode gastar tudo num ano, você pode freeze os seus pontos para gastar no próximo ano e você pode usar de um ano anterior também. Então, assim, você pode acumular até 3 anos, se quiser, que foi o que a gente fez ano passado. Que foi, o meu irmão casou lá, então a gente acabou meio que usando todos os pontos de 3 anos pra poder levar toda a família, nananã, sabe? Então, ai gente, todo mundo dá risada quando eu falo disso.
Eu dou risada de inveja, só pode ser.
Gente, eu amo, assim, eu sei que Disney tem muitos lados positivos e negativos de serem fã de Disney. Eu sou apaixonada pela Disney porque foi uma coisa que desde pequeno eu vou, então, assim, faz parte de quem eu sou.
Juliana, a gente não tem que pedir desculpas pelas coisas que a gente ama na vida.
Ai, não tô pedindo desculpa, eu juro.
Você tá quase pedindo perdão, eu amo a Disney.
Ai, eu amo a Disney.
Isso, fala de boca cheia, Juliana. Eu amo a Disney.
Ah, gente, fui criada assim, né? Minha família sempre foi muito doida. Antes de eu nascer, minha mãe já era guia de Disney, gente. Então, assim,
tá no DNA,
não tem como escapar,
tá na,
né,
água, entendeu? Que você tomou, tá no leitinho que sua mãe te deu do peito dela.
Exatamente, é tipo isso. Vinha com açúcar, né? Porque na Disney tudo tem açúcar.
Tudo tem açúcar.
Por sinal, o meu irmão foi... Não, não foi concebido. Concebido fala que é quando foi o ato?
É quando pare,
concebido,
né?
É quando...
Não, concebido...
É quando
não, concebido
é quando fez o sexozinho.
O nhaco-nhaco.
Então, o meu irmão foi concebido num hotel lá da Disney, quando minha mãe estava de guia com meu pai.
Nossa, revelando, assim, a intimidade
foi muito,
dos seus
foi muito.
Pais. Não, eu...
Pode cortar essa parte, Léo.
Não, eu tô aqui imaginando os dois no hotel da Disney.
Ai, Léo, não faz isso, porque daí eu imagino.
Pobre.
E, assim, legal. Eu gosto de pessoas que... Eu gosto do assunto, mas, assim, às vezes com a família, não sei.
Sua família vai estar te ouvindo.
Com certeza. Oi, mãe. O Léo acabou de imaginar você concebendo meu irmão.
A Juliana acabou de trazer essa imagem maravilhosa.
Ai, Deus, eu nem bebi.
A gente não precisa beber, meu. A gente já nasceu assim. Ô, Ju, você... É. Eu acho você tão talentosa. Eu acho... Eu acho que você não tem noção da capacidade que você tem. E porque eu vejo também que existe uma Juliana insegura.
Imagina, Léo.
Por outro lado, eu vejo essa Juliana que não desiste das coisas, apesar da insegurança.
Uhum.
Né? E eu acho você tão talentosa que quando você não está atuando, você está criando nos bastidores, sabe? Quando você não pode ir para a direita, você vai para a esquerda.
Uhum.
Como é que você encontrou esses talentos e esse equilíbrio? Se é que existe um equilíbrio.
É, eu não sei sobre o equilíbrio, mas sobre os talentos. Ah, Léo, eu acho que... Eu não é nem que, assim, eu entendo você falar, ah, não tá dando certo aqui, vou aqui, não tá dando certo aqui. Eu acho que as coisas vão me direcionando, me mandando. Se elas me empurram, quando eu vejo, eu tô lá, assim. Tipo, Juliana, pá, você é boa nisso, vai, faz. Daí eu vou lá e faço, falo, nossa, que legal. Daí, de novo, ah, Juliana, isso aqui talvez. Daí eu caio da mureta, quando eu vejo, é, tipo, sei lá, o set do Rainha da Cocada, que eu nem imaginava que eu ia trabalhar numa coisa dessa, sabe? É, então, assim, eu acho que quando você sabe fazer alguma coisa diferente, ou você é boa em alguma coisa, não sei, você sabe que eu não sou muito modesta, mas assim, quando você é bom em alguma coisa, as coisas acabam caindo no seu colo, às vezes, não sempre, mas assim, elas acabam aparecendo pra você porque alguém sabe que você é assim, nem você sabe que você é assim, sabe? Então, tipo, várias vezes eu acabei fazendo coisas que eu nem imaginava que eu conseguia fazer e que outras pessoas já sabiam que eu conseguia fazer. E eu assim, ué, mas eu nem sabia que eu sabia fazer isso. E daí eu sabia. Então, eu só deixo levar, sabe, Léo? Eu não fico... Eu não tenho... Não sei, eu não tenho muito essa de... Ah, vou esperar, não sei se isso é pra mim. Eu vou lá e falo, pô, nunca fiz, sabe? Vou tentar. Daí eu faço e falo, ai, que legal, é bem bacana. Tipo, agora, o Malmade, como foi com direção de arte, como foi com produção, como foi com... Quando eu vi, eu tava fazendo e eu falei, nossa, eu sei fazer isso aqui e eu sou boa nisso. Legal, vamos fazer mais disso, sabe?
É, mas não é mágica que acontece com você, porque eu lembro que você teve
não,
um inverno que você... A Ju não gosta de inverno, né, Ju? Inverno
odeio,
de Nova York.
Eu odeio. Eu é invernito.
E aí, o que você fez no inverno do ano passado?
Eu fui pra LA, gente.
E aí, o que aconteceu em LA?
Mentira, inverno do ano passado eu fui pra Singapura. Eu tava em Singapura. Mas o retrasado, que eu fui apresentar em Singapura, mas o retrasado eu fui pra LA. E... Você
fez um curso?
Eu fiz um curso. Eu fiz um curso na UCLA, porque eu tenho trabalhado muito no departamento de arte de filme, comercial, TV, e, que é outra coisa, né, que acabou acontecendo. E eu fui para LA para estudar um pouco mais de design, de decoração de interior, interior design, né? E porque eu percebi, obviamente, como todo mundo que trabalha no meio, que tem muito do interior design dentro da direção de arte, dentro do production design, dentro do set dressers, dentro do... tudo que é dentro do art department, certo? Então, eu fui pra LA, porque eu queria fugir do inverno e queria ver as possibilidades também, não só disso, mas como atuação por lá, porque a minha... Eu tinha acabado de assinar com uma manager que era bi-coastal, ela era Nova York e LA. E daí eu falei, ah, já que eu tô com tudo que eu posso fazer em Nova York, eu posso fazer em LA. Então eu vou pra lá fazer esse curso e arranjar uns trabalhozinhos em set. E é isso aí. E daí eu fui e fiz esse curso da UCLA, que eram tipo três... Eu fiz um curso bem pequeno, assim, porque era só inverno. Então foram três aulas. E foi muito bacana. Aprendi muita coisa. E eu gosto de fazer curso, né? Assim, quando tem dinheiro, eu gosto de fazer curso.
E...
Tava vendo todos os cursos que eu já fiz, gente.
E aí, você fez esse curso de interior designer?
Interior design, na UCLA.
Tá, e aí você colocou isso ali na tua mochilinha.
Ah, sim, né?
E aí, agora, o que você tá fazendo, Juliana?
Agora eu tô fazendo peças de decoração, feitas com cordões, barbantes, tipo macramês, né? ou bordados. Porque eu sou assim, Léo, eu comecei a perceber que na rede social as pessoas faziam ou macramê ou bordado. Mas eu não consigo decidir.
Ah, você, tipo, faz um ou faz o outro?
É, eu não achei ainda alguém que vem, assim, obviamente devem fazer por aí, mas as pessoas focam numa coisa só, sabe? Só macramê ou só bordado. E eu na real, comecei porque eu, aqui na pandemia, presa no Brasil, sem saber quando vou voltar para Nova York, eu comecei a pensar, gente, eu não posso ficar aqui sem trabalhar, sem fazer porcaria nenhuma. E também não aprender nada, né? Porque eu, a viciada em aprender, queria aprender. E daí, um belo dia, meu namorado ia fazer aniversário, eu falei, ah, vou dar um presentinho para ele que eu mesma fiz. Ah, eu lembro de ter visto uns bordados legais. Vou tentar fazer um aqui escrito lindo, que eu chamo ele de lindo. Falei, ah, vou tentar fazer esse aqui escrito lindo. Daí eu fui lá, fiz num dia, assim, sentei às 8 da manhã, saí à meia-noite e meia da cadeira. E eu achei que ficou assim, sabe, para um primeiro bordado, eu falei, caraca, meu, eu senti que eu já tinha feito aquilo em alguma vida passada aí, sabe? Algum momento, uma Juliana aí do passado já tinha bordado muita coisa. Sei lá, se eu era uma. Ah, não sei. Não sei se eu era uma bordadeira. Não sei. Eu era alguma coisa. E daí eu fiz, eu achei mó legal. Eu falei, gente, mó bonito isso. Eu super teria um na minha casa, sabe? E eu só. Eu sinto que desde que eu mudei pra Nova York e tive minha própria casa. E eu comecei a decorar minha própria casa. Eu inventava, eu pegava, tipo, eu descia pra ir no mercado, daí eu via no lixo, tipo, umas frames. Como é que chama frame em português mesmo?
Ai,
Você põe o quadro, põe uma moldura. Eu via, tipo,
moldura.
molduras no lixo. E daí eu pegava as molduras, lixava, passava spray, colocava, tipo, uns potinhos com umas plantas. Na frame, né? Na moldura, pendurava uns potinhos com umas mason jars com plantinha. Quando eu via, eu decorava minha casa inteira só com um monte de coisa que saía da minha cabeça, assim, sabe? Não, era muito difícil comprar uma coisa já pronta para decorar. Eu gostava de comprar alguma coisa e mudar ela, sabe? E então, uma coisa que eu sempre carreguei, assim, comigo, de transformar alguma coisinha, sabe? E daí é isso, basicamente é isso, o macramê e o bordado. Você pega uma tela e você enfia de linha ali e fica uma coisa linda. Você pega uma varetinha, um galho, no meu caso, que eu faço com galhos os macramês, e você pega um fio, um cordão, um barbante, o que for, e monta uma arte com aquilo. Tipo, é a coisa mais maravilhosa para mim pensar que era um rolo de fio e você transformou num negócio lindo para sua casa, que para mim, assim, foi. Desde que eu mudei para Nova York, decorar sua própria casa me trouxe muita paz. Assim, eu chegar em casa e eu saber que eu estava protegida na minha casa, com as coisas que eu gosto no meu canto, olhava para a parede e me dava felicidade, eu sentava no sofá, abraçava aquela almofadinha gostosinha de pelinho. Sabe, você se sentir em casa não tem sensação melhor que essa.
Que delícia, Ju! Porque você ali se sente produtiva, né?
Exatamente.
E para quem, por exemplo,
Exatamente.
eu não sabia o que era macramê, inclusive eu encomendei um macrame. E vou.
Encomendou mesmo. O seu vai chamar macrame, Léo.
Eu encomendei um macrame e vou receber um macramê, eu acho.
Não, você vai receber um macrame.
Um macrame. Eu liguei para Juju. Tô, gente, tô, olha, emocionada, é muito lindo, eu não posso falar o que eu vou fazer com isso.
Não, não pode. Quer
Porque a
dizer, não sei
partir
quando vai ao ar. Ah, não
vai ao
sei.
ar é uma terça-feira, inclusive, já agora.
Então tá, então
Porque é
não.
uma surpresa, eu não posso falar muito, mas enfim,
É surpresa.
é tão
É.
lindo, gente, é tão lindo o trabalho da Ju. Se
É.
você vai, confere lá no Instagram dela, chama mão, tem underline? Não.
Tem. É, e não tem tio, né? Porque o Instagram não deixa. Então é mal underline made. De tipo, handmade, feito à mão, sabe? Mão made.
M-A-D-E.
Isso. Então é MAO underline MADE.
É lindo demais. E ela faz os bordados.
Ai, Leonardo,
Você
você que é lindo.
não, presta atenção. Você manda para. Olha só, é tão especial o trabalhinho dela. Você manda foto. Você manda uma foto para ela. Tipo, você e o seu cão. E ela faz aqui, ela transforma aquilo em bordado. Você tem noção do que é isso, Juliana?
Ai, eu achei tão legal. E sabe o que é engraçado, Léo? Porque, assim, eu não conhecia nada sobre bordado, assim, eu me sinto até meio leiga de falar sobre bordado ainda. Eu ainda tô aprendendo, eu tô fazendo curso agora. Tô fazendo três cursos, por sinal, porque a Juliana aqui amou um curso, já tá fazendo três de uma vez. E só de bordado, tá? Porque tem o de tingimento natural, tem o de macramê, tem cada. Sabe?
E ela tá
Daí.
dividindo o processo dela lá no Instagram. Então você consegue ver os vídeos dela tingindo organicamente. Enfim, continua.
Isso.
Desculpa, eu me
Não,
empolguei.
não, tudo bem. Daí eu tava falando que eu nunca tinha ido fundo no mundo do bordado. E daí um dia eu peguei uma foto da minha avó comigo e eu falei: "Ah, eu quero dar de presente pra minha avó uma foto minha com ela, sabe? Minha avó tá fazendo 90 anos, quero dar pra ela de presente de 90 anos." Sem saber bordar nem nada, né? Eu fiz esse lindo aí pro meu namorado e daí falei: "Ah, vou fazer a louca, vou fazer uma foto de um tipo maluca assim, sem ver referência, sem ver nada." E comecei a fazer e fiz e eu falei: "Nossa, que bonito." E daí depois que eu vi que realmente tem muitas meninas no Instagram que já fazem isso e assim, o trabalho delas é também maravilhoso, mas é uma coisa que tipo eu falei: "Nossa, que ideia maravilhosa." E tipo, eu nem achei que existia essa ideia, e obviamente existe, porque existe tudo nesse mundo. Mas eu fiquei assim chocada. Eu falei: "Gente, que ideia mais incrível ter o seu retrato bordado ali, sabe? Tipo, que coisa gostosa de se ter, porque a foto às vezes pode ir sumindo a cor com o tempo, né? E isso não, tá ali na sua paredezinha, redondinho, bonitinho. Gente, achei muito lindo."
E você falou uma coisa que é, nesse mundo, todo mundo, como é que você falou?
Ok.
Ai, você acabou de falar que
Todo
nesse,
mundo já faz alguma
todo
coisa
mundo
assim.
faz alguma coisa, mas ninguém faz como você faz, Juliana.
Ai, Léo, porque eu coloco mais do que amor, entendeu?
Você coloca o seu bom gosto.
Eu coloco minha loucura, isso sim.
É muito legal. Como é que uso essa. Como é que é ver o mundo com os olhos da Juliana Suaide?
Cara, Léo, eu confesso que assim, meus olhos. Eu acho que eles veem um pouco mais do que o normal, porque eles mandam muita informação pro meu cérebro que ele não para o dia inteiro, assim. Parece que eu tenho 30 olhos. Tipo, eu passei por um negócio, daí eu pensei nele, daí parece que eu continuo vendo ele, parece que eu tenho um olho nas minhas costas, assim, continuo vendo ele, porque na minha imaginação já tô vendo: "Nossa, esse negócio pode virar um negócio que pode virar um outro negócio que..." E daí quando eu vejo, já tem outro negócio no chão e o olho do braço já tá olhando pra ele, sabe? Eu acho que eu tenho 30 olhos.
É uma mente criativa.
É exatamente isso, Léo. Eu demorei para entender que eu era essa pessoa. Eu sou essa pessoa. E eu não sei porque eu demorei para entender, porque minha vida toda foi ao redor disso. Mas eu entendi isso faz um ano, 2 anos, assim, que eu sou literalmente uma pessoa criativa.
Extremamente criativa e outra coisa, extremamente dedicada. Porque quando você decide fazer alguma coisa, você não faz meia boca, meu anjo. Não
É
é?
verdade, Léo.
Você quer cantar, você faz aula toda semana, você vai
Começa a
procurar.
trabalhar no estúdio de
Você
canto.
trabalha no estúdio para poder pagar o canto, entendeu? Porque a aula é
Exatamente.
cara, mas não, isso
É
não é um problema
caro.
para Juliana Swide, meus amores. Ela vai lá e dá um jeito. E a gente está
Léo.
falando com aquela pessoa que lá no começo falou que teve ataque de ansiedade. Você está entendendo?
Exatamente. Mas eu acho que foi isso que me deu um acorde também. Assim. Não, mentira, eu sempre fui assim. Não foi só isso que me deu um acorde na vida. Acorde? Eu tô pensando
Um
numas palavras que não
sacode.
existe. Um sacode. Desde pequena, assim, porque mãe é mãe, né? Mãe fala essas coisas e você meio que deixa passar porque é mãe. Mas é verdade, minha mãe sempre falou isso desde pequena. E daí eu comecei a ouvir mais de outras pessoas. Que eu sou, eu pego uma coisa para fazer, eu faço. Daí, por sinal, Léo, olha que legal que você está falando isso. Essa semana, repetindo, eu não sou modesta, você sabe que eu não sou modesta, mas essa semana, uma amiga minha virou para mim e falou: "Ju, seu trabalho tá..." Ela comprou um bordado dela e do namorado, dela e do marido. Daí eu fui entregar, ela falou: "Ju, seu trabalho tá impecável, tá lindo, nem parece que você começou tipo agora." Como assim? Daí ela me mandou uma mensagem falando: "Nossa, eu tô impressionada até agora, assim, depois que eu voltei para casa." E daí a minha mãe comentou na foto dela e ela mandou uma mensagem pra minha mãe falando assim: Cássia, a sua filha, ela é talentosa em tudo que ela faz, eu nunca vi alguém assim. Daí minha mãe, tipo, é verdade, né? Daí ela virou pra mim e falou assim, filha, é verdade, tudo que você faz bem. Eu falei, mãe, é porque tudo que eu faço eu amo. Por isso.
Então esse é o segredinho de Juliana Soares?
Esse é o segredinho, eu gosto de fazer, se eu não gostasse de fazer, eu não estaria fazendo, entendeu? Então, se eu gosto de fazer, óbvio que vai sair bem, eu amo fazer aquilo.
Ah, meu, e o que que vem agora, hein, Juliana? O que que você vai inventar, hein, garota?
Ai, Léo, eu nem quero saber, sabe? Porque quando eu paro pra pensar, eu nem imaginaria que eu estaria em São Paulo fazendo macramê e bordado.
Não é? Que loucura essa vida. Porque, nossa, na verdade, quando começou a pandemia, qual era o seu plano?
Ah, eu vim pra... Então, na real, começou a pandemia, eu tava em São Paulo porque eu vim fazer uma peça em São Paulo. Ah, olha, outro tópico que não falamos. Eu vim fazer uma peça em São Paulo que chama Beirute. E essa peça, Léo, é uma peça sobre um amor no meio de uma pandemia.
Quem?
Mundo. Calem, abrem as bocas e caem no chão as bocas. Porque era um amor que não estava rolando, um amor recente, eles tinham acabado de se conhecer, fazia tipo um mês, dois meses, e estava flor da pele, e eles não podiam ter relações sexuais, não podiam transar, porque tinha um vírus que estava por aí, infectando a galera e matando a galera. E daí, o namorado dessa menina foi infectado, foi mandado para uma quarentena, que era um específico bairro de Nova York. Essa peça é baseada no vírus da AIDS, na década de 80, só que assim, numa coisa mais extrema do vírus da AIDS, assim, entendeu? Um nível mais hard, assim.
Uhum.
E... O autor que escreveu, Alan Bowe, ele morreu com o vírus na época, mas assim, ele escreveu justamente no começo, quando ninguém sabia mais ou menos o que estava acontecendo. E então ele criou esse mundo fantasioso de um vírus que estava matando todo mundo. E daí o namorado vai para a quarentena e a namorada cansa de viver no mundo dos não-quarentenos, que não estão infectados porque não tem vida lá fora, ninguém mais sai na rua, ninguém mais transa, ninguém mais nada, e se arrisca indo para a área de quarentena, que se chamam de Beirute, deram um nome baseado na cidade, em Beirute mesmo, porque é, né, uma zona de guerra, na época que foi escrita era considerada uma zona de guerra, e infelizmente hoje em dia a gente olha com essa explosão, parece o Beirute do texto, que é uma Beirute destruída, assim. Então, ela vai para essa Beirute. E eu vim para São Paulo em fevereiro para começar a ensaiar para essa peça. A gente começou a ensaiar com o Ricardo Gelli, com o Flávio Moraes era o diretor, Ricardo Gelli era o meu parceiro de cena. E a gente começou a ensaiar essa peça. E deu, assim, o primeiro run da peça, o primeiro ensaio corrido com a equipe técnica toda lá, foi o dia que falaram, amanhã, a partir de amanhã, começa a quarentena em São Paulo.
Quer dizer, foi só um pretexto para você começar a sua própria empresa.
É, eu acho que falou, Juliana, vai fazer um pouquinho a sua... Você sempre quis ter uma coisa sua. No passado você abriu sua companhia de teatro, agora está na hora de você abrir a sua empresa.
Exatamente. É muito louco como a vida é, né? Quando a gente... Claro que quando a gente está no meio do liquidificador, a gente não consegue entender as coisas, a gente não vê. Mas depois que passa um tempinho, a gente olha para trás e pensa assim, nossa, olha só como é que... Olha, só podia ser isso mesmo.
Não, é assim, eu tenho certeza absoluta que era para eu estar em São Paulo no meio dessa pandemia. Eu não tenho dúvida alguma, assim. Eu fiquei pensando em todas as hipóteses, se eu tivesse ficado lá, se eu tivesse voltado logo que tivesse começado, uhum. O que teria acontecido. Eu comecei um relacionamento no começo dessa pandemia também, Léo, e o meu namorado mora em São Paulo e ele estava voltando de Nova York para São Paulo no começo dessa pandemia. Então foi tudo assim, meio que encaixou, assim. Era para eu estar aqui neste momento agora, criando, vivendo minha vida com uma pessoa nova e passando tempo com a minha família, que, meu, faz 9 anos que eu não vivo com eles mais. A minha avó, que completou 90 anos, meu irmão, que acabou de casar, sabe? Agora eu tenho certeza absoluta, era para eu estar aqui neste momento.
Que lindo. Você tá mais calma agora, então.
Nossa, demorou, Léo. É que você pegou o meu momento de mudança em Nova York, né? Eu tive que mudar da minha casa. Minhas coisas estão tudo em storage aí em Nova York. Então, assim, foi um momento, o começo dessa pandemia foi, eu não via o lado positivo, assim, eu só via que, legal, eu pude ficar mais, conhecer meu namorado de verdade e, puta que pariu, que delícia, eu sou muito grata por isso. Consegui ficar mais tempo com a minha família, com a minha avó, legal, eu conseguia ver isso, mas eu tava revoltada, eu tava assim, mano, a minha casa, as minhas coisas, faz 9 anos que eu tô cultivando aquela casa, cada pedrinha, cada prego que tem na parede, eu fiz com amor, eu fiz o meu canto, eu não quero ter que me desfazer dele sem nem ver ele, sabe? Dar na mão de outras pessoas para fazer isso por mim.
Aí é muito
Foi difícil.
louco. Ju, vamos desenvolver esse assunto sobre mudança lá no YouTube?
Vamos!
Então vamos. Vou te fazer uma pergunta. O que você aconselha às pessoas que gostariam de mudar para Nova York? Queriam passar um tempo em Nova York? Ou então, como você, fazer um curso em Nova York? Claro que não
Então,
agora, né? Mas assim que
quando
tudo.
tudo melhorar, né?
É.
Ah, eu digo vai, óbvio, com certeza. É, eu tava ouvindo o podcast do Felipe Galgoni e maravilhoso. E ele falou uma coisa que eu concordo 100%. É, se você vai com visto certo pro que você quer fazer. Eu não seria uma pessoa que indicaria arriscar ficar num país não estando legal. Eu nunca estive, graças a Deus, mas eu já sei de gente que teve, já conheço muitas pessoas que já estiveram nos Estados Unidos sem estar com visto do que elas estavam fazendo. E é um estresse diário, assim, sabe? É um país que não tá de brincadeira para pessoas que não estão lá para o que foram fazer. Então, assim, se você vai estudar, esteja ciente do que você pode fazer, qual é o visto que você tem que tirar, quanto tempo você pode ficar, se esse visto vencer, quanto tempo você pode ficar sem visto de estudante, você pode ir com visto de turista e ficar até 6 meses, só que daí tem que ver se a sua escola aceita, né? É só se organizar, entendeu? Mas eu aconselho, assim, foi a melhor experiência da minha vida, eu cresci, assim, eu entendi quem é a Juliana. Mais ou menos, assim, ainda tem muita coisa para entender, né, gente? Mas, assim, o que eu entendi, assim, que antes era muito uma névoa, foi por causa dessa cidade aí, maravilhosa, louca, que faz você crescer no chute.
É, né? Ali no dia a dia, toda hora você tá numa situação que te põe à prova.
Exatamente. Desde do café da manhã na deli da esquina até no metrô de volta para casa. É um susto atrás do outro.
Exatamente. E meu amor, o que te move?
Ai, eu sempre quis responder essa pergunta, Vera. Não, mas eu sempre quis. E daí eu tava pensando, olha que engraçado, Léo, que a gente falou sobre criatividade. Quando você me chamou pra fazer, eu falei, ah, ele vai me perguntar o que me move, né? É o tema do negócio, eu tenho que saber o que responder, não posso fazer otária que não sabe responder. E daí eu pensei, o que me move é com certeza a criatividade. Só que não é o que me move de verdade, o que me move é a falta de. Quando eu percebo que já era, eu não tô criando nada, eu começo a entrar num estado que eu não, assim, é aquela Juliana que você não tá a fim de conhecer, não. É chata, meu Deus, é mal-humorada, nada tá bom. Nesse momento que tá faltando a criatividade na minha vida, que é o que eu me movo, que eu levanto a bunda e falo, chega, não dá mais, eu preciso começar a criar. E daí eu vou lá criar alguma coisa.
Maravilhosa, maravilhosa. Essa é Juliana Soares, meus amores. Um super exemplo. Não, eu super admiro você, Ju, por toda essa coragem que você tem, porque quem nunca, né, entrou nesse lugarzinho da depressão, da tristeza profunda, da ansiedade. Claro que eles são diferentes, têm graus diferentes.
Com
Mas
certeza.
é o que você me inspira é que nada é capaz de te parar, entendeu? Você usa isso como trampolim para o seu desenvolvimento pessoal e até mesmo
Exatamente.
artístico. Você usa como artista que você é. Isso prova que você é uma artista de verdade, é que você usa justamente desse momento de fragilidade, desse momento de vulnerabilidade para se transformar numa borboleta linda, esvoaçante.
Ai, Léo, com purpurina. Eu acho que é isso mesmo. Eu não sei se é para todo mundo, porque eu só me conheço, não tem como eu falar isso por todo mundo, mas os momentos mais baixos para mim são, antes eu queria negar eles são os mais importantes na minha vida. Toda vez que eu tô começando a ficar mal, assim, triste, eu já sei que coisa boa vai vir depois.
Lindo. Bom, depois dessa nota, a gente vai continuar lá no YouTube, a gente vai falar mais sobre mudanças, mais sobre. A gente vai desenvolver esse assunto. Então, você que gostou desse podcast com a Ju Suaide, continue com a gente. Se você está ouvindo pelo Apple Podcast, ou mesmo se você quiser ir lá no Apple Podcast, deixar a sua avaliação, deixar um comentário. Vai ajudar muito a gente a impulsionar o podcast, a Apple vai entender que a gente está ali, ó, bombando na onda, entendeu? Então
Isso
vai
aí
lá,
ajuda.
dá essa força pra gente. E é isso, gente. A gente vai lá pro YouTube agora, tá bom? Meu
Obrigada,
amor, eu
Leozinho.
que
Foi
agradeço.
maravilhoso. Eu
Eu.
nem sei o que eu tô mais emocionada de ter feito parte disso ou de ter falado com você por uma hora.
Bom, isso não vai acabar aqui, a gente vai falar daqui a pouquinho.
Tá,
Um
tá
beijo,
bom.
meu amor, até daqui a
Te
pouquinho.
amo, minha
Te
paixão, meu
amo!
orgulho, meu lindo. Tchau.
Tchau!
Tchau.
E se você gostou desse podcast e quiser que mais pessoas se inspirem com os nossos convidados, você pode compartilhar com seus amigos e familiares e também divulgar nas suas redes sociais, no Instagram, @podcastokitmove. E se você ainda quiser apoiar esse podcast a produzir mais conteúdo com mais qualidade, você pode se tornar um doador. É só você ir na descrição do podcast no Spotify e lá você vai encontrar o site para você acessar e se tornar um doador. Todo apoio será bem-vindo. Como diria a minha amiga Tati Malhado, sozinho vamos mais rápido, mas juntos vamos mais longe. Obrigado pela sua audiência.